primeiro uma pequena recapitulação para lembrar que foi muito tempo de férias aqui. Aqui antes a gente... Não, mas antes foi sobre Sukkot, não foi? Foi Sukkot, Yom Kippur, Hashanah, teve tudo junto. Então vamos fazer uma pequena recapitulação. Nós tínhamos começado para Parashat Vayigash. Então nós tínhamos visto primeiro que Yehudá enfrentou o Yosef, e no final das contas o Yosef acabou se revelando para os seus irmãos, e no momento que ele se revela para os seus irmãos, eles ficam totalmente perdidos. E o Yosef tenta acalmar eles. E Yosef fala para eles: vocês não fiquem bravos, não fiquem chateados que vocês me venderam, porque no final das contas Deus me mandou para cá para poder dar comida para vocês. Por quê? Porque já se passaram 2 anos de fome. Pelo sonho do faraó ainda tem mais 5 pela frente. E por conseguinte, Deus me mandou parar aqui para poder dar vida para as pessoas em geral e para minha própria família. Então agora não fiquem chateados, porque no final das contas quem me mandou para cá foi Deus, não tem nada a ver com vocês. Corram para o meu pai, e vocês vão contar para o meu pai que eu fui colocado aqui como chefão do país. E por conseguinte, desça para mim, não fique parado. Vem, estou te esperando, papai. E você vai morar na terra de Goshen, e você vai ficar perto de mim. Você, os seus filhos, os seus netos, o seu rebanho, o seu gado e tudo que você tem. E eu vou sustentar vocês durante esses 5 anos de fome que ainda estão pela frente. E depois ele diz para os irmãos: vocês estão vendo que sou eu que estou falando com vocês? Vocês estão vendo que eu falo a mesma língua de vocês? E vocês vão contar então para o meu pai toda a glória que vocês estão vendo aqui de mim. Aí ele chora no pescoço do Benjamim, Benjamim chora no seu pescoço. Ele dá um beijo em todos os seus irmãos. E aí, finalmente quebrou aquele gelo, aquele susto. E eles começam a conversar com ele. E aí chegou aos ouvidos do faraó, dizendo que, ó, Yosef tem parentes. Chegaram aí os irmãos dele. O faraó gostou muito disso. Os seus servos também ficaram felizes, porque até então eles achavam que ele não tem família. De repente estão descobrindo que o cara tem família, não é um Zé Ninguém. E aí o faraó dá a seguinte ordem. Diz o faraó: carreguem os seus animais de comida e vão para a terra de Canaã. Peguem o seu pai e as suas famílias e venham para cá. E eu vou dar para vocês o melhor da terra do Egito e vocês vão comer do melhor que tem no Egito. E agora faça o seguinte: vocês vão pegar carruagens para as suas crianças e para as suas esposas, e vocês vão trazer o seu pai para cá. E não poupem, podem levar à vontade o que vocês quiserem levar. E assim então fizeram os filhos do Yaakov. O Yosef deu para eles carruagens conforme aquilo que Yosef aquilo que o faraó ordenou aos irmãos, e também deu comida para o caminho, para eles terem comida para a viagem. Aí nós vimos também que ele deu para todos os irmãos, Yosef deu para todos os irmãos uma roupa, e para o Binyamin ele deu 300 moedas e 5 roupas. A gente viu por que essas 300 moedas, algumas explicações. E 5 roupas que na verdade tinham o valor de uma dos outros. Era só um teste para ver se eles de fato não ficam mais com inveja de quem ganha mais ou ganha menos. E para o pai ele mandou do melhor vinho que tinha do Egito, vinho velho. E mandou bastante comida. para o pai ter comida para a viagem. E foi praticamente aqui que nós paramos. Vaishalach et Echav vayelechu. E ele mandou os seus irmãos e eles foram. Vayomer alehem, ele falou antes de mandar os seus irmãos embora, Al tirgezu badarech. Não se irritem no caminho. O que significa isso daqui? Então o Midrash, o Talmud, trazem aqui que tem algumas explicações do que vem a ser Al tirgezu badarech. Primeiro, não briguem no caminho. Afinal de contas, nós acabamos de nos encontrar e de repente veio de novo todas as memórias da venda. Então vai começar agora a discussão, foi você que falou, você que deu a ideia, eu que fiz, você que fez. Esquece, apaga o passado, vamos seguir adiante e faça uma viagem sem discussões. Segundo lugar, não corram. Eu sei que vocês estão com pressa de chegar em casa, porque vocês devem estar loucos para contar para o papai que eu estou vivo. Mas, calma. Viagem com tranquilidade e com segurança. Terceiro lugar, não façam no caminho agora, não tenham discussões filosóficas e halárquicas profundas. O Yosef tinha medo que eles, quando viajavam, estavam sempre estudando. Então, eles podem estudar no caminho coisas profundas e, de repente, se perdem. Não prestam atenção no caminho. E eu quero que vocês cheguem logo para o papai. Então, por favor, no caminho agora, sem discussões profundas. Podem estudar, mas estudem algo simples, para não perder o caminho. E quarto lugar, tomem cuidado quando vocês forem viajar agora, para sempre entrar nas cidades e sair das cidades quando é dia. Isso o Talmud fala, que é importante quando a pessoa viaja, que ele busque sempre entrar na cidade antes do pôr do sol e sair da cidade depois do nascer do sol. É mais seguro, perigoso entrada, saída, é perigoso de noite, então tentar viajar de dia. Vayagidu lo, vayalu mi Mitzrayim, eles subiram do Egito, subiram para Israel. Vayavou eretz Kenan el Yaakov avihem, chegaram ao Yaakov, seu pai, na terra de Canaã. E agora eles tinham um grande problema. Eles precisam dar uma notícia que o pai está esperando, quer dizer, o pai nem está esperando. O pai já perdeu as esperanças, de certa forma. O pai tem lutado há 22 anos pelo sumiço do filho, não sabe o que aconteceu. E agora eles estão para dar uma super notícia: teu filho está vivo. O sujeito é um velhinho de 130 anos, que não precisa desse susto. Vayagidu lo leimor. Eles contaram para ele dizendo, já vamos ver o que o Midrash conta sobre isso. Od Yosef Chai, Yosef ainda está vivo. Vehihu Moshe bechol eretz Mitzrayim, e também ele é o que domina a terra do Egito. Vayafog libo ki lo haemin lahem. O coração do Yaakov parou porque não quis acreditar neles. O Midrash conta que os irmãos, quando chegaram perto da casa do pai, falaram: e agora? Como nós vamos contar para o papai? Precisa ser de uma forma bem suave e delicada. Como a gente vai fazer isso? Quando eles estavam lá discutindo como a gente vai fazer, passou na frente deles a Sera, filha do Asher. Asher era um dos irmãos. A filha dele passou lá. E essa Sera tinha uma voz bonita. Eles tiveram uma ideia. Chamaram ela. Falaram, a sobrinha deles e filha de um deles. Falaram para ela: Sera, o Yosef está vivo. A gente precisa comunicar ao papai, o vovô, que ele está vivo. Então, faz uma musiquinha aí. E você vai lá e vai tocar para ele uma música. Uma música. Vai ter uma letra que não tem nada a ver, outra coisa. E no meio da letra, você de vez em quando põe um refrão dizendo que Yosef está vivo. E assim, devagarzinho, ele vai começar a se sintonizar nesse canal. E aí a gente pode dar notícia. E assim foi, a Sarah entrou. Ela pegou uma harpa e começou a tocar para o avô. E tocava aí no meio, ela no meio do refrão falava, Od Yosef Chai, Yosef ainda está vivo. E aí o Yaakov devagarzinho começou a perceber que, que é isso? Que é isso que ela está cantando no meio da música que Yosef está vivo? Deve ser que é verdade isso, não é só jogado no meio da música. E devagarzinho Yaakov começou a se animar. Quando viram os filhos que ele já está mais animado, entraram os filhos correndo e falaram, pai, Yosef está vivo e está governando o Egito. E eles entraram com roupas bonitas. Então o pai já ficou mais animado ainda quando viu que eles entraram com roupas elegantes. Falou, ops, aí vem alguma notícia boa de fato. E assim eles falaram então para ele. Só que no primeiro momento ele desmaiou. Por mais que ele não morreu, mas ele desmaiou. O susto foi muito grande para ele. Era uma coisa que ele não podia imaginar que vai acontecer. E no primeiro momento ele desmaiou, ele se recuperou e ele não quis acreditar. Não pode ser. É um sonho. Vai dar o Elav. Na verdade, nossos mestres dizem que... O que quer dizer que o Yaakov não acreditou? O Yaakov está recebendo a notícia, os filhos estão vindo, estão dizendo que o Yosef está vivo, está no Egito. Não. O que tem de errado para acreditar nisso? Dizem nossos mestres que a grande preocupação do Yaakov era outra. Tá bom, ele está vivo. Muito bom. Mas ele está vivo só materialmente ou espiritualmente também? O cara foi parar no Egito e ainda estão dizendo que ele está governando o Egito? Deve ter virado um hippie da vida aí, sei lá que ele virou. Mas ele deve estar completamente distante do que eu ensinei ele. E por isso que o Yaakov, no primeiro momento, fica muito assustado e não quer acreditar. Então, não pode ser. Não pode ser que ele está vivo no sentido que eu quero que ele esteja vivo. Vaidaberu eilav et kol divrei Yosef. E eles então contaram para o pai todas as palavras do Yosef, asher diber alehem, aquilo que ele falou para eles. Quer dizer, o Yosef pediu para avisar o pai que eu estou de fato vivo e que eu estou aqui dominando o Egito e que eu estou aqui gerenciando toda a fartura para poder dar comida para as pessoas que estão necessitadas nesse momento, etc, etc. Eles contaram para o pai tudo. Vayaret ha'agalot asher shalach Yosef laset oto. E o Yosef viu as carruagens que o Yosef mandou para trazer o pai para o Egito. Vatehi ruach Yaakov aviel. Aí sim o espírito de Yaakov reviveu. O que significa que o espírito do Yaakov reviveu? Significa que durante todo esse tempo que ele estava de luto pelo seu filho, ele não tinha uma presença divina forte. Por quê? Porque Deus só paira onde tem alegria. Essa é uma das condições. É uma das condições. Como o Yaakov estava super sofrido e triste durante esses 22 anos, ele não tinha a revelação divina. Naquele momento, quando ele ficou feliz de fato, no primeiro momento ele não estava acreditando muito. Agora alguma coisa fez ele acreditar. Quando ele acreditou, aí mudou tudo. De repente ele sentiu uma presença divina. O que foi que ele viu nesse momento? ele viu as carruagens que o Yosef mandou para ele. O Yosef mandou carruagens para dar uma dica para o seu pai. Qual era a dica? Existe uma mitzvah na Torá que é chamada de Eglá Arufá. Eglá e Agalá são as mesmas letras. Eglá significa bezerra e Agalá são carruagens. No singular, carruagem. Em que consiste essa lei? Eglá Arufá é quando Deus nos livra uma pessoa encontrada morta no meio do caminho, no meio da estrada. E não se sabe por que ele morreu. Presume-se que é uma pessoa necessitada, que estava viajando e saiu de alguma cidade sem terem dado para ele comida ou bebida. E por isso ele acabou morrendo de fome no meio do caminho. Então tem todo um processo que precisa se fazer de perdão para a cidade mais próxima desse falecido. E esse processo envolve uma eglá, envolve uma bezerra. Eu não estou vendo. Oh, não acredito. Bem-vinda, Miriam. Obrigado. Uma vez que uma pessoa, Deus nos livre, pode ter falecido no meio do caminho por falta de um dos três itens que uma pessoa deve dar para um viajante. Quais são os três itens que precisa se dar para alguém que viaja? Precisa se dar comida e bebida. E acompanhamento. A gente falou já sobre isso algumas vezes, que é uma mitzvah acompanhar uma pessoa que está saindo para a viagem. Porque isso encoraja ele. Quer dizer, você acompanha um pouco e depois ele continua. Isso dá coragem para ele, que ele sabe que tem pessoas que estão preocupadas com ele. E dessa forma, se Deus nos livre no caminho e ele tiver algum problema, ele vai conseguir lidar mais fácil com o problema, por causa do psicológico, que ele sabe que as pessoas estão preocupadas com ele. Então, quando o Yosef, lá há 22 anos atrás, quando o Yosef estava saindo de casa, por ordens do pai, que o pai falou, vai ver como estão teus irmãos. E quando ele foi ver como estavam os irmãos, ele acabou sendo vendido nessa história. O Yaakov acompanhou o Yosef um pedaço do trajeto. Por quê? Para cumprir essa mitzvah. E naquele momento ele aproveitou para relembrar o Yosef sobre essa mitzvah que tem. Que é a mitzvah de dar comida, bebida e acompanhar uma pessoa que está indo viajar. E que se Deus nos livre, isso não é feito e a pessoa acaba morrendo no meio do caminho por conta da falta disso, tem um processo de perdão que é feito com uma bezerra. Então, o Yosef aprendeu ou reaprendeu naquele momento essa lei, no momento que foi a última vez que ele viu seu pai. Quando agora ele está mandando trazer o pai para o Egito, o Yosef manda uma dica para o pai. E fala, pai, eu não esqueci ainda a última coisa que a gente estudou junto. E por isso ele manda carruagem, que tem as mesmas letras, quase a mesma pronúncia até, de bezerra, que é o nome dessa mitzvah. E dessa forma ele indicou ao seu pai que eu ainda continuo vivo, inclusive espiritualmente. Sim. Justamente por isso, ele está indicando agora que eu lembro até da última coisa que a gente estudou no caminho antes de eu nunca mais ver você. E por isso que o Yaakov, nesse momento, volta a si. Agora ele está satisfeito. No primeiro momento ele estava duvidoso. Será que meu filho espiritualmente continua vivo ou não? Materialmente estão me dizendo que ele está lá dominando o Egito, mas ele está dominando de que jeito? Quando ele vê que o Yosef lembra exatamente que ele estudou com o pai, ele falou, ah, agora eu estou mais tranquilo. Meu filho continua meu filho. Vayomer Yisrael, e diz então Yisrael, diz o Yaakov, Rav od Beni, od Yosef Beni Chai. Eu tenho um acréscimo de alegria, porque meu filho Yosef está vivo. El Haver Enu Beterem Amut. Eu vou lá ver ele antes que eu faleça. Sabendo que ele já está ficando velhinho, ele quer muito ver o Yosef, ele fica muito satisfeito. E fala para os filhos, vamos lá. E assim eles saem para a viagem, para descer ao Egito junto com o pai. Nós vimos que o Yosef ordena aos seus irmãos para eles não correrem. Eles vão viajar agora para a casa do pai. Não corram. Calma. Viajem com segurança. Até é interessante que a linguagem que o Talmud utiliza é não deem passos largos. Vão com calma. O que significa não dar passos largos? Significa que eu sei que vocês estão doidos para contar para o papai que eu estou vivo. Eu entendo vocês. Eu também quero muito ver ele. Mas vocês não podem exceder a velocidade. Tem velocidade permitida. Não corram. O Balaturim traz que Yosef quis também dizer aos seus irmãos, se vocês não estão com pressa, de repente vocês vão querer cortar caminho. Não pode cortar caminho pelo campo das pessoas. Quando você anda no meio da cidade, você não corta caminho pela casa dos outros. Geralmente, porque não dá. Tem cerca, tem muro. Mas quando você anda no campo, perto das fazendas, a pessoa pode acabar querendo cortar caminho pelo meio do campo do outro. Não pode fazer isso, é roubar. E por isso ele alerta os irmãos e fala, eu sei que vocês estão com pressa, não precisa cortar caminho. Sigam pela estrada até chegar no papai. Por que que o Yosef aqui está tão insistente com os seus irmãos para eles não se apressarem? Diz o Kotzker Rebbe que quando Deus decreta sobre uma pessoa que a pessoa vai passar por uma determinada situação difícil, tem um prazo. Deus estipula quanto tempo essa pessoa deve sofrer. Ele vai ter que passar por isso por algum motivo, é X tempo. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. E por conseguinte, se sobre Yaakov Avino foi decretado que ele vai ficar 22 anos sem saber do paradeiro do seu filho, são 22 anos. E não vai ser nem mais e nem menos. E portanto não adianta você correr. Não adianta você querer cortar caminho. Você não vai conseguir chegar antes. Você acha que vai chegar, mas você não vai chegar. Porque o papai só vai ficar sabendo a hora que Deus decretou que vai estar liberado para ele saber. Todo mundo passa por situações na vida que a pessoa fica com dúvida e às vezes depois fica com remorsos se são situações mais simples ou mais graves. Exemplo de situação grave que infelizmente é comum as pessoas ficarem depois se remoendo sobre o que ele fez. Por exemplo, se a pessoa tem que lidar com pais que já estão com idade, ou tem que lidar com algum familiar, Deus nos livre, doente. E chegam momentos que tem que se tomar decisões muito fortes. decisões difíceis. Será que faz esse tratamento, não faz esse tratamento? Leva ele para cá, não leva ele? E são coisas que são muito complicadas se chegar a uma conclusão, se faz ou não faz. E a pessoa então chega à conclusão que ele deve fazer e agir de uma determinada forma. Ele age. Passa pouco tempo. Pode ser que isso gere frutos como ele imaginava que vai gerar. E às vezes não. Ele decidiu que aquele parente precisava sim passar pela cirurgia, por exemplo. E tinha certeza que isso vai ajudar. De repente ele passa pela cirurgia e só piorou. A tendência das pessoas é ficarem arruinadas depois disso. E se sentem culpadas. Que não devia ter feito isso, tá vendo? Por que eu não pensei? Eu devia ter escolhido o contrário. Esse tipo de sentimento de culpa está errado. Porque cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu lugar, cada pessoa tem o que vai acontecer com ele. Nós tentamos fazer o melhor. Pode ser que acertamos, pode ser que erramos. Se nós acertamos é porque Deus queria que fosse dessa forma. Se nós erramos é porque Deus queria que fosse dessa forma também. Então não adianta a pessoa depois ficar se remoendo que ele não devia ter feito dessa forma. Essa era a forma que Deus queria que acontecesse. O Yaakov tem um tempo estipulado para sofrer. Não vai ser antes e não vai ser depois. Ele vai ficar sabendo da notícia que o seu filho está vivo na hora que Deus definiu que ele precisa saber. E portanto, diz o Yosef para os irmãos, não adianta vocês correrem. Vocês vão correr e aí vai acontecer o quê? Vocês vão se colocar em perigo na viagem para poder contar para ele e aí? Então vocês acham que vão contar antes? Não vão contar antes. Digamos, vocês vão correr na viagem, vão se colocar em risco, vão se colocar em perigo, vão chegar lá, vai acontecer alguma coisa na cidade que vai impedir vocês de chegarem a tempo. E aí vocês vão demorar o tempo que vocês demorariam com segurança para viajar. Então, para que fazer isso? Para que se colocar em risco? Façam uma viagem tranquila, com calma, e depois vocês vão contar para o papai. Uma outra coisa muito, muito interessante é que nós vemos que nas mesmas palavras Al Tirgezu Badarech, dizem nossos sábios, que isso significa não discutam leis profundas no meio do caminho para não se perderem no caminho, e ao mesmo tempo não deem passos largos. As duas interpretações são estranhas. Afinal de contas, isso são coisas óbvias. Se você está viajando, você tem que prestar atenção no caminho. Não precisa do Yosef dizer para eles, prestem atenção no caminho. Eles já são grandes e vacinados. E da mesma forma, se a Torá diz que não se deve dar passos largos, então eles também sabem que eles não devem dar passos largos. Então, o que exatamente Yosef está querendo transmitir a eles com essas palavras? O Talmud diz que uma pessoa que dá passos largos, ele causa uma diminuição de visão. O que exatamente Yosef está querendo? Yosef está querendo transmitir, na verdade, aos irmãos uma bronca. Yosef, na realidade, está, de uma forma assim, não direta, dando uma bronca nos irmãos. Como foi que aconteceu a venda do Yosef? Por que que Yosef foi vendido? Os irmãos chegaram à conclusão que o Yosef, por todas as coisas que ele contava para o pai, ele está caluniando e ele, na realidade, quer o mal deles e quer a morte deles. Isso foi o que a gente viu, que eles acharam equivocadamente que o Yosef queria que eles morressem. E, por conseguinte, ele tinha a lei de Rodef, Um perseguidor. E uma pessoa que está perseguindo a outra para matar ela, uma pessoa tem legítima defesa. E eles se sentaram e julgaram o Yosef como o Yosef sendo um rodef, um perseguidor, por isso ele merece pena de morte. Depois chegaram à conclusão que talvez, em vez de matar ele, já que dá para dar um jeito diferente de se livrar do perigo que ele está apresentando, vamos vender ele. E nós vimos até que eles fizeram um tribunal, de fato, sentaram, julgaram e chegaram a essa conclusão. Mas a questão é muito mais sensível. Nós estamos falando aqui, não é um julgamento qualquer. Você está julgando a vida de uma pessoa. Se você está julgando a vida de uma pessoa, tem alguém que entende mais das coisas aqui, que é o papai, Yaakov. Tudo bem, vocês chegaram à conclusão que eu estava totalmente errado, que eu era um perseguidor e eu merecia a pena de morte. Vocês têm direito de chegar a essa conclusão? Mas custa consultar uma autoridade superior, que é o Yaakov? Pergunta para o Yaakov o que ele diz sobre essa situação. Vocês trataram do assunto de uma forma corrida, no meio do caminho. Eu e você estava chegando em Dotan, eles estão lá no meio dos animais pastando e eles resolvem fazer um julgamento assim no meio do nada. Para poder fazer um julgamento, você tem que sentar decentemente num lugar, com concentração. Não é assim no meio do nada, de repente você resolve julgar uma pessoa. E não podiam ter consultado alguém que sabe mais. Se é Yaakov, se é o Ever, da Yeshiva de Ever. Alguém precisa ser consultado, não pode decidir as coisas assim sozinho. Por isso diz agora o Yosef para eles: Al tirgezu badarech. Não façam discussões de leis no caminho. Isso não pode ser feito. Você quer discutir leis? Se senta dentro de um lugar fechado, com concentração, com cautela. E aí você pode julgar o que você quiser julgar. Mas tem que ser com paciência, com paz de espírito, com seriedade. E mais, al tafsiu psiagassá. Não dê um passo largo. Não dar um passo largo significa não se apressar para dar um veredito. Não dá um passo mais largo do que a tua perna. Calma. E é justamente isso, diz o Be'er Yosef, que significa o que o Talmud diz, que dar passos largos diminui a visão. Se a pessoa é apressada a definir algo, apressada a decidir algo, é apressada a dar um veredito, ele está diminuindo a visão. Ele não vai ter uma visão clara das coisas. Ele tem grandes chances de errar. Por isso diz o Yosef para os irmãos: por favor, eu estou querendo aproveitar esse momento para que nunca mais aconteça e se repita uma situação dessas. Saibam que a pressa foi o que causou o erro de vocês. Então, agora, lembrem-se. Não discutam leis quando vocês estão viajando no caminho. E não deem passos largos. Tudo com muita cautela. Mais um detalhe importante para abordarmos aqui. E que, para poder entender, talvez seria importante fazer uma introdução ao que a gente ainda não estudou. Nós falamos aqui no momento que o Yosef convida a família para vir para o Egito, O faraó também convida eles a virem ao Egito. Daqui a pouco a gente vai ver que tem uma diferença muito grande entre o convite do Yosef e o convite do faraó. E depois, a Torá começa a contar sobre a viagem. Como que eles vêm para o Egito. Então a Torá conta, primeiro, toda a família. Quem são as pessoas que estão vindo? Vai falar o nome de todo mundo que está vindo para o Egito. A lista inteira. Depois a Torá conta... Isso eu estou então antecipando, gente. Se Deus quiser, depois vai ver com calma tudo isso. Depois o Yehudá é mandado na frente para já estabelecer um lugar para se estudar no Egito. E depois, finalmente, o Yosef se encontra com seu pai. E, obviamente, eles choram. Aí o Yosef diz para os irmãos... Eu vou agora para o faraó. E eu vou contar para ele que chegou todo mundo. Está aí a família, papai, os irmãos, sobrinhos. Aí diz a Torá o seguinte, que eles, irmãos, eram todos pastores. Eles trouxeram todos os animais juntos. E vai ser quando, diz o Yosef para os irmãos, quando o faraó perguntar para vocês o que vocês fazem, vocês vão dizer que nós, desde a juventude, sempre fomos pastores. E não somente nós, nossos pais também. Isso tudo para que vocês possam morar na terra de Goshen, porque é uma abominação para o Egito, para o egípcio, uma pessoa que pastoreia o rebanho. No Egito, esses animais eram sagrados, os carneiros eram sagrados, e por conseguinte, vocês não podem ficar pastoreando eles. Igual na Índia, com as vacas. Então você tem que deixar esses animais livres. Uma vez que vocês não podem ficar com esses animais no meio dos egípcios, vocês vão ser mandados para uma terra, um estado separado. Aí, de fato, o Yosef separa parte dos irmãos, ele pega alguns dos irmãos, e leva perante o faraó, e o faraó fala, o que vocês fazem? E eles dizem, olha, nós e nossos pais... Sempre fomos pastores. E nós viemos agora para cá para morar temporariamente porque não tem comida mais na terra de Canaã. E por isso nós viemos com os nossas famílias, nossos animais e nós queremos morar na terra de Goshen. E aí o faraó diz, não tem problema, está autorizado, vocês podem morar na terra de Goshen. Esse é um resumo do que vai estar lá pra frente. O que acontece aqui? O Yosef estava convidando seus irmãos para trazerem o pai e toda a família para morarem no Egito. E ele diz, venham para cá porque eu vou sustentar vocês. Fiquem tranquilos, vocês vão morar na terra de Goshen, e vocês vão ter comida, venham para cá. Quem é que o Yosef convida para virem para o Egito? Diz o Yosef, ah tá, é para você papai vir. Ele está mandando uma mensagem com os irmãos. Então você e o papai vem, o vanecha seus filhos, o vnei vanecha os seus netos, vetzonecha o vkarecha, e o rebanho e o gado vechol asherlach, tudo que você possui. Aí os irmãos... vão para o faraó. Antes de ir falar com o pai, antes de voltar para a terra de Canaã e encontrar com o pai. E o faraó fala para o Yosef, Emor elachecha zotassu, fala para os seus irmãos que é para eles fazerem o seguinte, carreguem os seus animais e vão para a terra de Canaã. O que significa carregar os seus animais? Carregar com comida. Levem muita comida. Por que sai muita comida? Nós estamos indo agora lá para casa para buscar todo mundo para vir para cá. Não precisa levar muita comida. Basta levar comida para viagem. Viagem de ida, um pouquinho que a gente vai ficar lá, viagem de volta. Não precisa levar um monte de comida. Não é igual das outras vezes que nós viemos aqui comprar comida, que nós tínhamos que voltar cheios de comida. Agora não precisa voltar cheio de comida. Existe aqui uma diferença entre o convite do Yosef para os irmãos e o convite do faraó para os irmãos do Yosef. Qual a diferença? O Yosef fala, vocês vão trazer papai, filhos, netos e animais. O faraó fala, tragam o seu pai e os seus irmãos e família. Só. Não é para trazer animais para cá. Por que que o faraó não quer que tragam animais? Porque são idolatrias aqui. A gente não quer gente pastoreando. Nada disso. Isso é proibido aqui. Nem tragam os animais. Deixem por lá. Estão precisando de comida para os animais? Não tem problema. Podem levar quanta comida vocês quiserem. Mas os animais não vêm para cá. Podem carregar muita comida. Eu sei que vocês não precisam. Vocês estão vindo para cá. Mas para os animais. Levem um monte de comida. Deixem lá os animais com a comida. E vocês vêm. Eu não quero os animais junto. Quem os irmãos obedeceram? Yosef. Lógico. Yosef falou uma coisa, o faraó falou outra. Nós vamos obedecer o Yosef, nosso irmão. Ele é governador, está mandando trazer os animais. Nós vamos vir com os animais. Por que que tanto precisa desses animais? Por que que o Yosef quer que tragam os animais? Porque na realidade o Yosef está querendo aqui proteger os seus irmãos. O Yosef está querendo proteger a sua família. E o Yosef quer muito que eles possam morar no canto deles. Se vocês vierem para cá, só vocês família, o faraó vai botar vocês para morar no meio da capital e eu não quero isso. Vocês não precisam disso. Essa terra é promíscua, vocês vão morar no meio das pessoas, vão acabar se assimilando, eu não preciso disso. Eu quero que vocês venham e fiquem seguros em família. Para isso, tragam os animais. Se vocês trouxerem os animais, nós vamos ter uma boa desculpa para poder morar num canto. Nós não queremos ofender vocês, afinal de contas, respeitam e idolatram o carneiro, nós não queremos ofender, imagina. Nós precisamos de um cantinho lá longe, na terra de Goshen, no estado, lá num canto meio abandonado. Lá nós vamos morar. Sabe por quê? Porque lá tem bastante pasto. E nossos animais precisam disso, então nós vamos morar por lá. E por isso que o Yosef instrui os irmãos. Fala, quando o faraó perguntar para vocês o que vocês fazem, contem que vocês e os seus pais sempre foram pastores. Se alguém pergunta para você, o que você faz? Você vai falar, ah, eu sou advogado e meu pai era médico. É isso que você vai falar? Não. A pessoa fala, o que ele faz? Não interessa o que o pai faz. Ninguém perguntou o que o pai faz. Por que que aqueles, quando são indagados pelo faraó, o que vocês fazem, eles falam que o pai também faz? E pai, eles falam no plural, indicando que o pai, avô, já vem de família. Para poder dizer para o faraó que, sabe, nós não tínhamos alternativa. A gente não sabe fazer outra coisa. É tradição de família já ficar cuidando de animais. Eu sei que você falou num trago, mas não tem. A gente vive disso. A gente não pode fazer outra coisa. Não sabe fazer outra coisa. Então nós trouxemos nossos animaizinhos. E agora, não tem problema, nós não viemos para ofender vocês. Nós viemos para morar no nosso canto. Tudo isso, Bavur Teshu Beretz Goshen. Justamente o que o Yosef fala para os irmãos, é para vocês poderem morar na terra de Goshen. E eles apresentam já direto essa ideia para o faraó. Falam, faraó, nossa família já de gerações, sempre pastores. E por favor, então, sabe uma coisa? Vamos resolver o problema rápido. Tem lá uma terra que o Yosef falou, chama terra de Goshen. Põe a gente para morar lá, que está tudo resolvido. Nós não vamos ofender vocês, nós vamos morar lá no nosso canto, está tudo resolvido. E é justamente o que o Yosef enfatiza tantas vezes para os irmãos, que não foram vocês que me colocaram aqui. Deus me colocou aqui no Egito com uma missão extremamente importante. Esquece agora a comida. Tem mais uma coisa que Deus me colocou para cuidar aqui no Egito. Deus me colocou para cuidar do lado espiritual da minha família. Afinal de contas, não é nenhum segredo na família deles. Nenhum segredo. Que Abraão Avino teve um pacto com Deus, o pacto dentre as partes, onde Deus falou que vocês vão ser no futuro escravizados numa terra estranha, e vocês vão ficar lá um tempão e depois vão sair com riqueza de lá, e vocês vão ser torturados, vão ser oprimidos, vão ser escravizados, vão sair depois com riqueza. Sabiam disso. E Yosef, quando foi parar no Egito, sentiu, parece que é para cá. Nós não sabíamos para onde nós vamos, mas está com cara que é para cá. Deus me mandou para cá para preparar o terreno para os meus irmãos, minha família e meus filhos e meus descendentes conseguirem superar todos os testes que eles vão ter por aqui. E por isso Yosef prepara o terreno para poder receber toda a família de uma forma que não vá comprometer a espiritualidade da sua família. Fala. Ele é o quê? Sim. Sim. E aí? Não, os carneiros. Olha, Cíntia, quando está escrito lá que o Abraão foi indenizado para sair do Egito, não está escrito que ele ganhou tzon. Não está escrito que ele ganhou rebanho. Estou falando de Abraham. Você fez a pergunta agora. Quando Abraham foi indenizado aquela vez, quer dizer, foi para a chave semana passada, né? Quando Abraham foi indenizado, depois que a Sarah foi raptada, não está escrito que ele recebeu o rebanho. Está escrito que ele recebeu mikne kesef zahav. Mikne são animais em geral. Kesef, prata e ouro. Então esses animais podem ser burros, podem ser cavalos, podem ser o que for. Mas não carneiros.
Mas estamos que nem aquela história que o Ló estava com o gado e o...
Tudo bem, e daí o Abraão não pode comprar? Isso é na terra de Canaã, não tem nada a ver, não é o que ele recebeu do faraó. Então, o primeiro ponto que o Yosef tenta proteger os seus irmãos e a sua família que vão vir para o Egito, é garantir que eles vão viver num gueto, separado de todo mundo, e eles vão poder ter a vida deles, eles vão poder fazer as coisas da forma que eles aprenderam na família, sem incômodo, sem se assimilar, sem mau exemplo. Essa é a ideia do que o Yosef está fazendo aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que também Yosef se preocupa é o que está bem mais para o final da Parashá, que a Torá conta lá que as pessoas do Egito estavam comprando comida. Compraram. Uma hora acabou o dinheiro. Não tem mais dinheiro para comprar comida. Como é que se compra comida quando acaba o dinheiro? E eles foram reclamar com o faraó. Falaram, faraó, o Yosef diz que só vende comida. Como é que a gente faz para comprar se não tem mais dinheiro? Disse o Yosef para eles, tragam os animais. Vocês têm animais? Tragam animais e eu vou trocar animais por comida. E assim começaram a trazer animais. Acabaram os animais. Tudo é do governo. Disse o Yosef, vocês podem trocar terras por comida. O governo aceita a terra em troca de comida. Começaram então a dar terrenos para o governo em troca de comida. A partir do momento que as terras passaram a pertencer ao governo, Yosef falou, bom, então se é assim, agora cada um pode mudar de lugar também. Porque você mora aqui, essa casa não é tua, essa casa é do governo. Então se você quer continuar morando, você pode morar, mas você vai trocar de cidade. Você vai morar naquela cidade e na casa tal. E assim o Yosef começou a fazer uma mudança de endereços entre as pessoas. Depois teve mais uma lei. A lei era que havia impostos. Impostos tinham que ser pagos por todas as pessoas, exceto pelos sacerdotes. Isso já é um momento que já começaram a plantar de novo. Começaram a plantar de novo, então um quinto tinha que ir para o governo do que as pessoas colhiam. Eles recebiam sementes do governo, plantavam, um quinto tinha que ir para o governo. Exceto os sacerdotes, que estavam isentos de pagar imposto. Por que que Yosef fez tudo isso? Yosef fez tudo isso pelo seguinte. Porque depois desse problema resolvido dele, que é para evitar assimilação, ele colocou a turma dele separado de todo mundo. O Yosef ainda tinha mais um problema. Para que os meus familiares não sejam influenciados pela cultura local, eu preciso garantir que o status social da minha família seja semelhante a de todo mundo. Se o Egito inteiro é dono de terras e dono de propriedades, e os meus irmãos são a ralé, que tem só um pouquinho de animaizinhos lá na terra de Goshen, eles podem muito bem ser mal influenciados. Eles vão se sentir mal, vai saber lá, o meu sobrinho neto. Meu sobrinho neto pode se sentir mal, que ele é rebaixado, que ele... Então sabe uma coisa, se eu quero ser alguém, eu não posso continuar morando aqui nesse gueto, cuidando de animais. Eu preciso de status, preciso ir para a capital, eu preciso trabalhar lá com eles, eu preciso viver igual a eles, e aí dessa forma eu vou ter terreno igual a eles. Isso é um perigo. É um perigo para a espiritualidade da família. O que que o Yosef fez? Fez de forma tal que por conta da fome, todo mundo acabou vendendo os terrenos para o governo. Acabou. Não tem mais ninguém aqui que é dono de terreno. Então meus irmãos não têm terreno, e a família, e o povo egípcio também não tem terreno. Então está todo mundo igual aqui. Igualdade. comunismo.
Sim.
Fala. Como assim? Se esses terrenos... Você está querendo dizer que esses terrenos seriam nossos?
Não.
Não. Era do governo egípcio. Não era do Yosef. Esses terrenos não eram do Yosef. Esses terrenos eram do governo egípcio. Hoje em dia não é mais assim. Lógico que não. A terra de Goshen, é, teoricamente, a terra de Goshen é nossa. Nunca foi vendida ou devolvida, ou sei lá. Mas é uma pergunta interessante. Os irmãos chegaram já num... Entendi tua pergunta. Não parece que eles tinham que pagar. Eles podiam morar de graça, mas contanto que seguissem o que o governo está ordenando. Então, se o governo ordenou que você tem que mudar de cidade, você muda de cidade e pronto. Mas você tem direito de morar lá na sua casa. Então, isso também foi um truque do Yosef. Os meus irmãos, a minha família vai se sentir estrangeira aqui. Então vamos fazer com que os outros também são estrangeiros. Você vê que ele foi subindo, né? Como? Aqui está falando, sim. Tem um prédio, uma construção em cima de onde está o túmulo do Yosef, em Shechem, que tem uma yeshiva, inclusive, lá dentro. E, infelizmente, já não é a primeira vez, já aconteceu muitas vezes que incendiaram lá. É assim que os muçulmanos cuidam dos lugares sagrados dos outros povos. Certo? Isso fica em Nablus, em Shechem. Yoshua cuidou do enterro. Todos os irmãos foram trazidos para serem enterrados aqui. Sim. Infelizmente não são todos que se sabe onde estão enterrados. É isso que ela estava perguntando. Infelizmente, não é a primeira vez. E terceiro ponto, para terminar, o terceiro ponto que Yosef fez foi não ter impostos para os sacerdotes. Também isso Yosef já estava preparando quando os irmãos aparecerem por aqui, acabarem descendo toda a família que vai vir para ser escravizada aqui. Quando começar a escravidão, precisa ter alguma coisa que garanta que o povo vai continuar firme. Vai ser difícil aguentar essa época. para que eles possam aguentar essa época, precisa ter uma força espiritual. E dessa forma que o Yosef isentou impostos dos sacerdotes. Era uma lei. Quando os irmãos foram escravizados, a lei ainda era existente. E por conseguinte, a parte, a seção do povo que eram considerados sacerdotes, que era a tribo de Levi, não foi escravizada. E dessa forma, a tribo de Levi podia se ocupar de trazer ânimo para as pessoas, de ensinar as pessoas, de fortalecer a fé das pessoas. E essa foi a forma que o nosso povo conseguiu se manter firme durante toda a estadia no Egito. Eles moravam mais distante, eles não tinham por que querer ser dono de terras igual aos outros, porque os outros não eram. Eles não iam se sentir tão mal que eles são novatos no pedaço, porque todo mundo é meio novato mesmo. Esse cara aqui nunca morou nessa cidade, de repente está morando só agora nos últimos tempos, porque o Yosef decidiu. E por final, principalmente, o fato deles poderem ter a tribo de Levi livre, para que a tribo de Levi pudesse se ocupar de trazer ânimo e espiritualidade para o povo ao longo dessa época de escravidão.